Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede traz diariamente especialistas com informações importantes para o nosso dia a dia. Toda terça-feira você vai acompanhar aqui as recomendações do médico da família Luiz Nicolodi.
Cuide-se!
Hoje vamos falar sobre os 5 pilares para a saúde, né? Então, ao invés de a gente só comentar sobre doença, hoje a gente vai falar como a sua saúde pode ser melhorada e incrementada, né? Existem 5 aspectos principais. O primeiro deles, que é fundamental, é a qualidade do que a gente come, a alimentação, né? Então, a gente precisa ter bastante consciência na hora de ir para o mercado, fazer as escolhas, né, do que a gente vai colocar no nosso carrinho, que tipo de alimento nós estamos comendo. Em geral, alimentos mais industrializados, com muitos conservantes, muita química, né? Muita industrialização, eles não são favoráveis para a sua saúde. Em geral, alimentos frescos, naturais, orgânicos, sem agrotóxicos, eles vão trazer mais saúde para a sua família, para você e para a sua família. Então, a alimentação é um aspecto fundamental. O segundo aspecto é o sono. Nós precisamos todas as noites descansar, reparar nossa energia, fazer o nosso corpo estar realmente nessa posição de descanso para poder contrabalancear com o dia que a gente tem muitas atividades. Então, a qualidade do sono, o fato de a gente conseguir dormir bem continuamente à noite, sem acordar várias vezes, é muito importante para a saúde. O terceiro ponto que eu gostaria de levantar é a atividade física, né? Então, todos nós, humanos, temos músculos, ossos e o nosso corpo, ele vai envelhecendo ao longo do tempo. Para que a gente possa utilizar esse corpo de uma melhor maneira, nós precisamos continuamente nos exercitar, alongar, fazer circular o nosso sangue, para que a gente possa ter mais qualidade de vida com o nosso corpo. É fundamental a atividade física. O quarto ponto que eu gostaria de citar é a questão da sua saúde mental. A gente pode ter uma boa alimentação, um bom sono e uma boa atividade física, mas se nós não estivermos de bem conosco, vai ser difícil, né, levar a nossa vida. Então, estar de bem consigo, ter uma boa relação com você mesmo, é fundamental para que você tenha saúde em geral. Então, como está a nossa saúde mental, né, conosco? E aí entra no quinto tópico que eu gostaria de levantar, que também tem a ver com saúde mental, mas é o aspecto da saúde mental nas nossas relações, com a nossa família, com o nosso trabalho. Tudo isso é muito importante. Então, estando bem conosco na saúde mental, nós podemos dar um passo para ter boas relações no trabalho, na família, e isso tudo vai acabar trazendo muito mais saúde para nós no global. Eu gostaria de agradecer, meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família, e nós estaremos toda semana aqui com você na coluna Cuide-se. Até a próxima.
Cuide-se.
Bem interessante, hein? Principalmente para manter corpo e mente aí equilibrados e com bastante saúde. Falando em saúde, o mês de agosto é voltado à atenção da saúde do homem. Muitas doenças graves poderiam ser evitadas com exames preventivos. O engenheiro químico Robson Luciano só vai ao médico quando fica extremamente doente. Este ano ele completou 41 anos de idade e não vê motivos para fazer exames preventivos com frequência.
Bom, geralmente eu vou no médico quando eu tô doente. A última vez que eu fiz exames foi porque eu tava com uma dor no peito e fui fazer uma bateria de exames.
Você já procurou o médico espontaneamente para fazer exames preventivos?
Preventivo não, nunca fui.
A taxa de homens que não procura a assistência de saúde para prevenir doenças é de 31% da população, segundo o Ministério da Saúde. Entre esses que não vão ao médico, 55% afirmam que não precisam. Mas o agravamento de doenças, como o câncer, diabetes e hipertensão, que são os principais motivos de mortes entre eles, são situações que poderiam ser minimizadas com exames preventivos. De acordo com o secretário de Saúde do Paraná, Antônio Carlos Nardi, os exames preventivos poderiam salvar vidas.
As doenças cardiovasculares ainda são a maior causa de mortalidade masculina. Desta forma, os exames preventivos, sentido de detectar precocemente a hipertensão arterial ou outros tipos de doença, também estão dentro de todo esse contexto. Há uma resistência extremamente grande do homem no sentido de buscar atendimento médico, atendimento de saúde e especialmente de se prevenir de doenças.
Os exames de check-up deveriam ser realizados pelos homens desde a juventude. Os exames mais comuns são o hemograma, a dosagem dos níveis de colesterol, triglicerídeos, glicemia e insulina. Outras opções seriam a aferição da pressão arterial, a verificação de peso e cálculo da massa corporal, verificar a função pulmonar, fazer teste para detecção de sífilis e também de anticorpos anti-HIV. Além disso, para os homens com mais de 40 anos, é importante fazer o exame de toque retal. O secretário da Saúde, Antônio Carlos Nardi, defende o fim do preconceito masculino para este exame.
Temos ainda, no câncer de próstata, uma alta incidência de morte masculina. E nós orientamos e pedimos às nossas mulheres que cobrem os seus maridos, os seus pais, ou mesmo os nossos filhos, que cobrem aos pais, que procurem as unidades de saúde.
De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, a doença é a segunda maior causa de morte relacionada a cânceres no país. E em 95% dos casos, poderiam ser curados se fossem detectados no estágio inicial.
Especial.
Na série de reportagens Quantos Impostos, vamos ouvir a segunda reportagem que nos indica quais investimentos deveriam ser feitos a partir dos impostos que pagamos. Ao todo, no Brasil, são mais de 70 tipos de impostos, taxas e contribuições. São tantos que são divididos entre União, que é o governo federal, os estados e os municípios. Com base no que prevê a Constituição Federal, o cidadão contribui financeiramente com os impostos em parcelas, sobre tudo o que consome, e deveria receber serviços públicos em troca. No geral, todos os impostos são destinados a uma conta, de onde é feita a divisão dos valores. A advogada especialista em direito econômico, financeiro e tributário, Marina Michel de Macedo, explica como é feita a divisão.
50% do IPVA recolhido pelo Estado do Paraná não fica com o Estado do Paraná. 50% é repassado automaticamente para os municípios, de forma proporcional ao número de veículos. O ICMS também acontece a mesma coisa. 25% do ICMS arrecadado pelo Estado do Paraná não fica com os municípios. 75% desse ICMS ele é distribuído proporcionalmente, ou seja, o município que mais gira mercadoria, né, circula mercadoria, recebe o valor maior.
Além disso, a especialista observa que o governo federal aumenta o orçamento dele com 47 contribuições que não são divididas com os estados.
E a maior carga tributária é a União, mas principalmente pelas contribuições. Qual que é o imposto que mais gira no Brasil? É o ICMS, que são os estaduais. Mas aí você pergunta assim, mas quem regula o ICMS? Do ponto de vista nacional, até para manter a preservação da federação, é a União.
A Constituição Federal prevê que parte do orçamento seja destinado para a saúde, outro montante para a educação, e os impostos também deveriam ser destinados a programas para geração de emprego e inclusão social, reforma agrária, crédito rural, construção habitacional, saneamento e reurbanização de áreas degradadas. O dinheiro ainda deveria ser suficiente para construir e recuperar estradas, investimentos em infraestrutura, incentivos para a produção agrícola, segurança pública, pesquisa científica, desenvolvimento da ciência, da tecnologia, cultura, esporte e mesmo meio ambiente. Mas isto não ocorre. O presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloy Olanick, tem uma receita de compensação para quem paga mais impostos enquanto consome.
Poderia fazer da seguinte forma, olha, quando você for comprar o seu produto, você vai ter que pedir as notas fiscais, a documentação. Aí você faz um cadastro no Estado ou no governo federal, mostrando sua condição econômica, comprovação de quanto que você ganha, olerite, provando que você tem uma renda que não é tão alta assim. Então o governo fazia o seguinte, quem ganha até X salários mínimos, 10 salários mínimos, 12 salários mínimos, tem direito de usar esse dinheiro que ele está pagando no consumo para quitar outros tributos. É como se fosse um reembolso e vou usar, por exemplo, para pagar o IPVA do carro, vou pagar o IPTU da casa. Essa é uma ideia que nós temos no BPT, mas até agora ninguém abraçou.
O Paraná em Rede está terminando. Muito obrigada por sua companhia. Eu te espero amanhã, hein? Quarta-feira, aqui no Paraná em Rede. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.